Presidente de Cooperativa de Produtores diz que 2020 foi um dos melhores anos para o mercado do leite no noroeste de Minas Gerais. Índice de preços de alimentos atinge alta de 3 anos em 2020. Laticínios têm queda de 1%. Alta nos custos da alimentação deve comprometer as margens de lucro do pecuarista em 2021, conforme a CNA. Confira as informações nesta edição do seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Fique conosco em nosso site paracaturural.com e ainda nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e ainda você pode encontrar o Paracatu Rural em podcast. Basta pesquisar no seu aplicativo favorito. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e um bom jornal. Seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui comigo.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Mercado do Leite.
O índice de preços de alimentos da FAO teve média de 107,5 pontos em dezembro de 2020, 2,3 pontos ou 2,2% acima de novembro, marcando o 7º mês de aumento consecutivo. Segundo a Milk Point, com exceção do açúcar, todos os subíndices dos preços de alimentos registraram ganhos modestos em dezembro, com o subíndice de óleo vegetal novamente crescendo, seguido pelo de laticínios, carnes e cereais. Para 2020, como um todo, os preços de alimentos tiveram média de alta em 3 anos de 97,9 pontos, 2,9 pontos acima do que em 2019, mas ainda bem abaixo do seu pico de 131,9 pontos registrado em 2011. O índice de preços de lácteos da FAO teve média de 108,8 pontos em dezembro, 3,4 pontos acima de novembro, representando o 7º aumento mensal contínuo. Os preços internacionais de todos os derivados lácteos que constituem o índice aumentaram em dezembro, sustentados pela forte demanda global de importação, principalmente induzida por preocupações com os impactos adversos das condições climáticas mais secas e quentes na produção de leite da Oceania. A alta demanda interna e a baixa produção de alguns produtos lácteos na Europa Ocidental também forneceram suporte. O presidente da Coopervap, Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Limitada, aqui em Paracatu, Minas Gerais, Valdir Rodrigues, explica que após o apoio do governo federal, através do auxílio emergencial, o mercado aqueceu em 2020 e este ano foi um dos melhores para a cooperativa.
E logo em seguida, começou a pandemia, quando o governo federal colocou o auxílio emergencial dos R$ 600,00, foi demonstração que quando a renda é distribuída, as pessoas consomem e o mercado aquece. Houve um aquecimento. E naquele momento, por mais que a gente fale, a comida mais barata, o alimento mais barato que nós temos hoje é leite, feijão e arroz. Então houve, quem produzia leite, feijão e arroz aqueceu os preços. Aqui a primeira coisa que a pessoa pegava, aquele auxílio emergencial, era passar no supermercado, a primeira coisa era comprar uma caixa de leite, comprar arroz, comprar feijão e comprar o óleo de soja, mais ou menos nesse sentido. Então houve um aquecimento e logo em seguida, que a gente vivia um momento de muita apreensão, já com dificuldade, com medo de não conseguir colocar os nossos produtos no mercado, houve uma inversão. E a gente teve, então, uma recuperação desse primeiro semestre. No segundo, também quase uma parte muito significativa, foi muito bom. Depois houve também uns dias que o dólar deu uma baixada, houve um excesso de importação, mês de setembro, mês de outubro, mas depois houve uma firmada. Então, em geral, se você for olhar para a cadeia do leite, no ano de 2020 foi muito positivo, foi muito bom mesmo.
Então, o segundo semestre deu uma equilibrada no mercado do leite que aconteceu no ano 2020 como um todo.
Sim, deu um equilibrado. Então, o ano 2020, historicamente aqui na cooperativa, parece que foi um dos melhores anos da história da nossa cooperativa, quando fala, porque aí o mercado começou a consumir o dólar valorizado, o real desvalorizado, as pessoas não iam lá, ficava mais centrado na produção interna. Isso foi muito importante e houve, apesar da dificuldade que a gente houve do pavor desse vírus, o vírus foi, nós não podemos deixar do efeito psicológico, do desgaste psicológico, gente perdendo pessoas queridas na nossa comunidade, né? A gente não pode falar, mas do ponto de vista econômico, foi muito positivo.
No próximo bloco, Valdir Rodrigues fala sobre o custo da ração para o produtor rural. Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Paracatu Rural está de volta.
De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, as margens de lucros devem ser mais apertadas para a pecuária no ano de 2021, em função da alta nos custos com a alimentação. As informações são do site Notícias Agrícolas, que ressaltou ainda que os preços da arroba, a tendência é que os valores devem continuar em patamares próximos à média dos últimos meses de 2020, diante da baixa disponibilidade de animais para o abate. O aumento nos custos da alimentação está sendo impactado pela alta demanda interna e externa de milho e farelo de soja, principais insumos que compõem a ração animal, associada a possíveis impactos na produção de grãos, como consequência do fenômeno climático Laninha, encarecerá os custos com a alimentação. Os custos da ração vão comprometer a renda do produtor, que opta pela utilização de estratégias intensivas na fase de terminação, como o confinamento. Nesse caso, os custos com a reposição de boi magro ainda estarão altos e a tendência de aumento nos custos com a ração também causarão redução das margens da atividade, informou a CNA. Valdir Rodrigues comenta sobre o impacto da ração no custo da produção. Por isso, é importante que você, produtor rural, produza o seu próprio alimento na fazenda.
Nesse sentido, quando você fala de grão, que é natural que quando há essa desvalorização do real, o grão fica mais caro. E o produtor de grão também tem um acesso melhor ao mercado. Há uma valorização dos grãos no mercado interno. Foi muito positivo, mas ao mesmo tempo também o produtor de leite ganhou, porque não houve uma pressão de entrada de leite externo aqui no nosso mercado. Com isso, deu uma valorizada na questão do leite. E ao mesmo tempo, quando você compara, mesmo o grão com o preço muito elevado, mas você compara o preço do leite com o preço do grão, ainda ficou vantajoso.
Entendi.
Porque eu tinha época que eu mesmo, como produtor de leite, a gente ficava satisfeito quando um litro de leite era o preço do mesmo preço de um quilo de ração. E sempre um quilo de ração, nesse período, ficou mais barato ou compatível com um litro de leite.
Entendi.
Nesse sentido, foi mesmo com os grãos elevados, ainda foi positivo produzir leite quando você faz essa comparação, que é uma comparação já tradicional ou histórica que a gente faz. Agora, quanto à produção, o produtor, hoje nós caminhamos para um mundo muito tecnificado, buscando o auxílio da técnica, e é fundamental. E é necessário que as pessoas vão especializando nas áreas. Pessoas que vão especializando para produzir leite e outras especializando para produzir grãos. Isso nós não podemos negar. Nós temos pessoas hoje altamente qualificadas na produção de grãos e pessoas também altamente qualificadas para produzir leite. E essa parceria tem dado muito certo. E já anos aqui na cooperativa, uns 4 anos atrás, 5 anos, eu comecei a desenvolver um trabalho aqui de incentivar os pequenos produtores, principalmente na região de Vão. Nós temos uma parte do nosso de propriedade de cooperados nossos que tem muita dificuldade de produção de lavoura sequeiro. Porque é por causa da irregularidade das chuvas. Quando você pega onde tem altitude melhor, que são mais altas, que é a região de Chapada, vai bem, ou próximo das Chapadas também, na lavoura de sequeiro. Então esse pessoal que está mais distante dessas regiões de Chapada, talvez tenha sido importante, a gente tem incentivado, de comprar essa silagem. Ao invés de fazer essa silagem, de comprar essa silagem por causa da quantidade de pivô central que a gente tem aqui, aqui em Paracatu. Então é muito importante fazer essa conta. Mas ao mesmo tempo, agora quando você fala de pastagem, realmente o produtor, o criador de gado, tanto da pecuária extensiva, corte, como para o leite, ele tem que ficar especialista em produção de pasto. Corrigir a sua pastagem, corrigir esse solo com calcário, com gesso, colocar os nutrientes necessários. Porque onde você vai colocar uma cabeça de gado, você pode colocar até 5. Então a técnica chegou e ela tem que chegou e para ficar. As pessoas que não aliar a técnica, realmente eles vão ou sair da atividade ou trabalhar na contramão e trabalhar com prejuízo. Então tem que conciliar o seu modelo, a sua região com as necessidades. E Paracatu tem um privilégio muito grande nesse sentido, pelo fato de a gente ter essa quantidade de produtores que pode estar prestando serviço aos produtores de leite, que tem sido uma parceria muito grande. Nós compramos, a cooperativa faz esse pagamento para o dono do pivô e parcela para o cooperado em 4 parcelas, 5 parcelas, que tem ajudado muito. Então, ajuda o dono do pivôzeiro ter condições de fazer 3 safras nesse sentido, que vai ganhar tempo. E nós temos alguns parceiros que têm sido muito importantes nesse sentido. Então, foi muito saudável essa parceria. E cada pessoa especializando na sua área.
De acordo com o posicionamento da CNA, o cenário é incerto para a bovinocultura leiteira em 2021, já que a cadeia é altamente dependente do mercado doméstico e uma possível segunda onda de contaminação da Covid-19 pode influenciar diretamente o consumo e a demanda de produtos lácteos em 2021. Valdir Rodrigues fala sobre as novas regras impostas ao produtor rural através de instruções normativas sobre qualidade do leite. E o que tem dificultado ainda mais o cumprimento da norma é a falta ou quedas constantes da energia elétrica na zona rural, tendo muitas vezes que o produtor jogar o leite fora.
Foi muito importante, Francis, aquela visita que a gente fez ao Ministério da Agricultura. Primeiro que ali no Ministério da Agricultura, embora que Brasília está próximo de Paracatu, mas o Ministério não conhece Paracatu e a região, e muito menos a nossa cooperativa. Primeiramente, a minha preocupação de agendar aquela visita e ter condições, e graças à federação, a gente conseguiu ter acesso, né, ao Ministério, e por 2 vezes sentar com o secretário, né, o secretário-geral, depois o secretário de Poá também, e nos atendeu e ficou extremamente, eu acho que no primeiro momento, comovido com o trabalho da nossa cooperativa. Mostrar para eles, primeiramente, a questão geográfica que nós estamos hoje. Nós situamos numa situação hoje geográfica bastante difícil, que você acabou de acentuar. Primeiramente, para a questão da energia. A demanda por energia cresceu muito. A CEMIG não fez os investimentos necessários aqui na nossa região. E a energia começou a faltar nas pontas e chegar fraca. Que era normal os produtores ligando, está faltando uma fase, não está dando conta de tocar meu tanque, não está conseguindo tocar minha ordenha. E as pessoas começaram a perder leite. Então a questão da energia é muito séria. Nunca vi com tanta dificuldade que passaram os produtores nossos, e você está na frente, você sabe disso, durante esse ano de 2020. E outro gargalo também que nós temos na nossa região, com uma extensão grande, a outra questão é a estrada. Os acessos, muito difícil. Quando chove bastante na nossa região, fica muitas propriedades, fica quase impossível a chegada para captar o leite desse pessoal. Então esse pessoal tem prejuízo muito grande, primeiro a CEMIG, depois a questão de acesso devido às estradas. A gente mostrou ali para o Ministério da Agricultura que nós estamos situados numa região fazendo um papel social importante, que se a gente parar de captar o leite do pessoal da região hoje, vai interessar aos outros laticínios um volume muito pequeno dos nossos produtores. Hoje, se a gente parar de captar o leite aqui, é claro que vão chegar outros laticínios e vão fazer a captação. Mas eles vão captar de 15% a 20% dos produtores que interessa a eles.
Entendi.
Primeiro, por causa da questão de acesso, questão de volume. Nós estamos muito ligados à agricultura familiar hoje. Os nossos produtores, a maior parte é da agricultura familiar, de volume pequeno. Hoje, em torno de quase 90% dos nossos produtores é da agricultura familiar e de volume pequeno. E com isso eu mostrei, a gente mostrou para o Ministério, que hoje nós atendemos mais de 1.400 famílias que nós captamos leite hoje. Então nós temos um papel importante. E ao mesmo tempo nós temos uma questão geográfica completamente diferente das outras regiões. Por exemplo, quando você pega o Alto Paranaíba, o Triângulo, tanto em termos de altitude como em termos de desenvolvimento, é outro, a realidade é outra. As regiões muito próximas, às vezes tem município que se torna um dos maiores produtores de leite do Brasil, mas num raio muito pequeno, né? Nós hoje captamos aí em torno de 370 mil litros de leite, nós estamos captando 380, mas num raio muito extenso. E com altitude também, nós estamos no vão. Aqui os nossos produtores da Chapada têm uma vantagem a mais, mas a massa dos nossos produtores estão no vão. E o vão nós temos dificuldade de produção, dificuldade de variedade, pode desenvolver outras culturas, que é a cultura mais viável, ou tem que ser com pivô central para produzir grãos, ou se não criar gado de corte ou gado de leite. Então seria o caminho. Então hoje nós fazemos esse papel. Nós temos que atender realmente essas normativas, é importante. O Ministério da Agricultura é nosso parceiro, quer ser nosso parceiro. Hoje a gente trouxe a Embrapa aqui para dentro da nossa cooperativa. Nós temos vários projetos aqui tentando levar a nossa turma a adequar a legislação, que nós precisamos. Nós estamos produzindo alimento e precisamos produzir alimento de qualidade e ter aceitação no mercado. Nós estamos preocupados. Hoje nós estamos fazendo um investimento grande nesse sentido, que está ficando oneroso para o caixa da cooperativa, mas porque nós sabemos que nós temos que trazer esses produtores. Nós temos que abraçar esses produtores e fazer com que eles produzam com qualidade. A cooperativa não está medindo esforços. Nós estamos aqui também para defender e representar os produtores, senão não teria sentido. O cooperativismo, a função dele é esse. E o cooperativismo tem, ao mesmo tempo, essa satisfação quando pega um produtor de um volume pequeno de leite e coloca esse produtor com um volume maior. E eu comecei produzindo 50 litros de leite. Hoje eu mesmo produzo mais de 1.500, em torno de 1.500 litros. Isso traz uma satisfação muito grande e muitos outros. Então, o papel nesse, por isso que nós batemos na porta do Ministério da Agricultura, pedimos ajuda, vamos, se for necessário, vamos quantas vezes necessário, lá para poder ajudar os nossos produtores, mas ao mesmo tempo o recado que eu tenho que dar aos produtores, que eles têm obrigação e têm por se adequar. Se a gente não conseguir fazer os nossos cooperados adequarem, eles vão ficar de fora. Mas a gente quer lutar até a última hora, fazendo investimento, contratando vários técnicos, alugamos vários veículos, estamos batendo de porta em porta e vamos, se Deus quiser, colocar todos para dentro da normativa, porque a função do cooperativismo é isso. No final, nós fomos elogiados pelo secretário do Ministério da Agricultura, que a gente fez o contrário. Muitos laticínios aproveitaram a legislação para deixar a gente de fora. Talvez eles tinham uma linha que não interessava a eles, tinha produtor que não interessava a eles, simplesmente mandou uma carta: a partir de hoje nós não pega seu leite mais e você vai adequar e deixa você tocando sozinho. Não, nós queremos dançar a música com nossos cooperados. Então isso tem deixado a gente numa situação, ao mesmo tempo, de preocupação, mas uma situação de conforto, que é o nosso dever, nós estamos fazendo.
Fique atento ao próximo episódio dessa prosa com o presidente da cooperativa sobre o mercado do leite. Não perca!
O podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural está disponível em diversos apps como Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Overcast, CastBox, WeCast e vários outros aplicativos de podcast. Dê um busca em seu app preferido e siga nosso podcast para receber notificações sempre que fizermos novas publicações. Ah, e compartilhe também em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Quer participar do Jornal do Agronegócio para Catu Rural? Dê sugestões de matérias, envie suas dúvidas, comente uma matéria e ainda participe do nosso grupo Zap Rural. Envie uma mensagem para 38 99181 0123.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Você ouviu o podcast do Jornal do Agronegócio para Catu Rural. Estamos também em outras plataformas. Nosso site www.paracaturural.com, nosso canal youtube.com/paracaturural, nossa página facebook.com/paracaturural e nosso Instagram @paracaturural. Ficaremos aguardando sua participação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.